E aí, né, cara, o presidente começou a ficar nervoso, né? E a coisa não andava, né? E ele parado ali, pronto pra gravar a entrevista, e a coisa não andava, né, cara? E aí começou a travar o lance. Mas o pior foi quando resolveram explicar pra ele o que que tava acontecendo. Peraí que eu vou precisar de uma pessoa. Pode ser minha filha. Vem cá, vem cá. Fica aqui, fica aqui. Olha pra lá. Aqui tem um microfone, tá? E aí esse microfone aqui não tava funcionando. Aí veio o auxiliar de estúdio e... Permisso, permisso, um permisso, por favor. Alô, hola, hola, Jorge, Jorge, que passa, Jorge, Jorge, me escuchas, Jorge? Hay un problema en el micrófono. Jorge, Jorge, que passa, que passa? Cara, isso aconteceu. Isso aconteceu com um presidente brasileiro. Tu acha que não aconteceu, mas aconteceu. E eu vou te contar essa história inteira. E tu vai ficar com o nariz escorrendo.
Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
É isso aí, meu chapa. Parece piada, né? Não ficou bem feito, mas é que a coisa também não foi bem feita. Só que ela aconteceu. Foi no dia 25 de agosto de 1992. Aliás, o dia 25 de agosto, um dia marcante na história do Brasil, né? 25 de agosto de 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 25 de agosto de 1961, renúncia de Jânio Quadros. 25 de agosto de 1992, o governo Collor começa a virar pó. O governo começa a virar pó, a se esboroar, a se esboroar. Foi assim, o presidente Fernando Collor, eleito em dezembro de 1989, aliás, o primeiro presidente eleito depois de 25 anos, né, golpe militar de 64, todos os governos militares, 20 anos, daí 5 anos de governo Sarney, que algum dia, etc, se o programa for adiante, governo Sarney, né, aí chega o momento das primeiras eleições no Brasil depois de um quarto de século de arbítrio, não é? Aí é o seguinte, cara, eu vou te dizer que parece um storyline, assim, parece Dallas, né? Sabe aquela série Dallas, né? No tempo que não tinha série na Netflix, as pessoas viam séries na TV aberta. Uma coisa que acabou, morreu, não só a TV aberta, como as séries de TV aberta. Houve uma chamada Dallas, você se lembra? Passava em Dallas, nos Estados Unidos. E as coisas que se davam na série Dallas eram repletas de corrupção, intriga e morte. É igual a essa história que eu vou te contar, que se passou ontem e que tu já nem te lembra. É assim, eu sempre imaginei que eu ia chegar em Hollywood com a história, com a história já, a sinopse da história, e ia tentar vender ela pra algum chefão de Hollywood, pra uma série na Netflix. A história é a seguinte, depois de anos de arbítrio, numa certa república sul-americana, finalmente vão haver eleições. Vários candidatos se apresentam, parará, 9, 10 candidatos, e aí chegam no segundo turno um líder sindical, barbudo, só falta estar de macacão com uma turquesa. Aliás, faltou, cara, ele tinha que estar de macacão, meio assim, engraxado, com uma turquesa, com uma chave de fenda, assim, brabo, dizendo, hoje eu não estou bom. Seria assim uma espécie de sapo barbudo, querendo transformar essa república latino-americana numa república sindicalista, numa coisa assim de esquerda, numa ursal, não é? Esse cara era o candidato das esquerdas, estava lá no segundo turno. O candidato da direita era um jovem, lindo, bem apessoado, com cabelo penteado para trás, um homem fascinante, um homem magnético, um homem incrível e um neoliberal. Um neoliberal, mas mesmo assim, atacava os privilégios da elite. Sabe por quê? Porque ele tinha ficado famoso como o caçador de marajás. Ele vinha de uma família de políticos tradicionais do Alagoas, e ele usava o nome de um grande político, Collor, porque e ainda além de tudo é colorido, né? Uma coisa colorida, vibrante, brilhante, né? E aí quase um arco-íris, quase uma bandeira gay, assim, quase uma bandeira gay de tantas cores que tinha no nome color, não é? E as pessoas, a classe média, as elites brasileiras, ficaram fascinadas com aquele homem. Ele tinha começado a sua carreira como prefeito biônico, como prefeito nomeado de jovem, muito jovem, em Maceió. Ele, o nome Collor, vem de Lindolfo Collor, um dinâmico, o alemãozinho, como Getúlio Vargas o chamava, um dinâmico ministro do trabalho da era Vargas. Mas o nome dele era Collor de Mello. E como eu já falei aqui no Enem, ele tinha que usar o nome Fernando de Mello. Fernando de Mello. Porque ele era filho do senador Arnon de Mello. O senador assassino. O senador que foi dar um tiro num outro senador brigando no Senado brasileiro. Errou o tiro e matou outro. E não aconteceu nada. Nada com ele. Bom, aí esse Fernando de Mello era o candidato da elite, o candidato do candidato. E o outro era o candidato Sapo Barbudo. Eles tiveram uma eleição bastante acirrada e em dezembro de 1989, esse Fernando Collor ganhou por 51,5 votos contra por cento dos votos contra 48,5 por votos do Sapo Barbudo. Aliás, teve um lado que ainda bem que o Sapo Barbudo não ganhou naquele ano, né? Mas esse é outro assunto, não falemos sobre isso. Falemos então sobre esse presidente. Antes disso, teve um debate televisivo entre os dois que pareceu o debate do Kennedy contra o Nixon, em 1963, né? Que o Nixon suava, e o Kennedy lindo, magnífico, com aquela eloquência, com aquela visão que só mesmo a elite branca bem criada é capaz de ter. Ganhou o Kennedy. E aqui teve um debate no meio do qual, cara, talvez tu te lembre, esse Fernando Collor disse duas coisas. A primeira coisa que ele disse foi: o som dele é melhor do que o meu. É, o aparelho de som. O aparelho de som que esse operário sindicalista tem na casa dele é melhor que o meu. Me lembra minha mãe, que dizia pro meu irmão: é comunista, mas tem som no carro. Sabe? O som, o aparelho de som dele é melhor que o meu. Depois ele disse: se ele for eleito, o Sapo Barbudo, ele vai tomar a poupança do povo. Ele vai pegar todo o dinheiro que está no banco e vai tirar o seu dinheiro, porque ele é comunista. Ele não disse que ele era comunista, mas disse essa frase: ele vai tomar a poupança do povo. Cara, e mesmo assim, há pessoas ligadas à TV Globo, e eu acho que até dá pra pôr o depoimento do cara aqui, né? O chefão da TV Globo, ele próprio admitiu que ele resolveu manipular, editar o debate para ajudar o candidato lindo e fantástico e admirável. E o candidato lindo, fantástico e admirável, também com a ajuda desse debate, ganhou as eleições. Assumiu o governo. E o que que ele fez no primeiro dia? Ele tomou a poupança do povo, a poupança e o dinheiro que todos os brasileiros tinham no banco. Foi o chamado Plano Collor. Ele deixou as pessoas com equivalente a $50 na conta. Todo o resto do dinheiro ele tomou. E esse é só o início da história. Eu nem vou fazer aqui um episódio sobre o governo Collor, sobre o que veio depois do governo Collor, sobre o impeachment. Eu vou fazer só o episódio sobre esse instante que eu já representei aqui. No dia 25 de agosto de 1992, ele foi dar uma entrevista para uma TV argentina. Certo? E aí o canal entre a transmissão brasileira e argentina estava aberto, o sinal do satélite estava aberto e as pessoas nem sabiam. E aí um jornal de Porto Alegre, a Zero Hora, onde eu trabalhava, captou os momentos anteriores da entrevista. E a entrevista não podia ir adiante porque tinha um problema de sonido no micrófono. No micrófono do presidente. E a entrevista não ia adiante, não começava. E o presidente estava assim, ó. O presidente estava dando a entrevista. E aí o presidente era muito nervoso. E o presidente estava com coriza. O presidente estava gripado. Aí o presidente estava assim, né, cara? E aí a entrevista não começava. E aí vem um cara, o auxiliar do que estava no Brasil, se comunicando com o cara que estava no suíte na Argentina e pediu permissão. Permisso? E o presidente assim. E aí botou a cara dele aqui, vai ver que tava com bafo, até tinha comido carne, dizia: olá, Jorge, que passa? E o presidente assim, aí finalmente conseguiram liberar para a entrevista, e o presidente, com um portanhol de envergonhar secundarista, disse: duela a quem duela, vamos punir os culpados, los culpados pela corrupção. E lo que se passa em Brasil agora é normal, não há nada acontecendo. E tu sabe o que estava acontecendo, né, cara? Estava acontecendo que o tesoureiro de campanha dele era um cara chamado PC Farias, antes conhecido como Paulinho Gasolina. Era o nome dele, era o nome dele. Eu sei que tu tá dizendo, esse cara tá inventando, esse cara tá louco, esse cara tá travado. Não, eu não tô travado, nem tô louco. Ele chamava Paulinho Gasolina, o PC Farias. E ele tinha virado, primeiro ele era seminarista. Ele começou como seminarista, ele estava num seminário, ele ia ser padre. Aí, como ele era um cara muito comunicativo, muito eloquente, botaram ele para ser coordenar a rádio ligada a uma igreja. E aí, cara, ele botava gravações da sua própria voz, como se ele estivesse ao vivo, e saía para passear, para namorar, não sei o quê. E aí o padre descobriu e expulsou ele da rádio e do seminário. Acabou a carreira quase eclesiástica de Paulinho, que daí virou vendedor de carros usados em Maceió. E aí ele passou a se chamar Paulinho Gasolina, porque ele gostava de velocidade, gostava de carros, ele vendia carros usados. Uma profissão das mais nobres, como sabemos todos. E aí, só que ele era um gênio das finanças, era um cara... E aí ele virou... consultor financeiro da campanha eleitoral, que tinha aqueles fundos de campanha do João Lira. João Lira, um senador alagoano. Nada, eu amo senadores alagoanos. Se tem uma coisa nesse mundo que eu amo, é senador alagoano. Senador Anão de Melo, o senador Renan Calheiros, atual, e um atual senador alagoano, o nome dele é... Não, o nome desse senador... Fernando Collor! É senador de Alagoas! Atualmente, é senador de Alagoas. Que nem Renan Calheiros, que também é senador de Alagoas. Eu sempre imaginei que Alagoas poderia fazer uma revolução separatista e se separar do Brasil. O Rio Grande do Sul já quis se separar do Brasil, Revolução Farroupilha. O Pernambuco já quis se separar do Brasil em 1817, numa incrível revolução. O Maranhão já pensou em se separar do Brasil, revoltas separatistas. Por que que Alagoas não se separa e vira uma espécie de Suíça nordestina, não é mesmo? E aí os seus senadores poderiam ser reis de Alagoas. E esse é outro assunto. O assunto é que o Paulinho Gasolina fez a campanha do João Lira. O João Lira tinha uma filha, a Tereza. Essa Tereza era casada com um cara chamado Pedro Collor. Pedro Collor, que vai entrar nessa história num outro episódio, porque esse episódio vai acabar agora, porque os caras de Hollywood, para quem eu estou contando essa história, já estão meio entediados, perguntam como é que começa a ação, mas a ação vai começar só no segundo episódio. Mas o fato é que o Paulinho Gasolina foi apresentado ao Pedro Collor. O Pedro Collor era irmão de quem? Do Fernando. Aí Fernando e Paulinho se deram tão bem, que pareciam assim, tipo Anitta e Garibaldi. É? Só que do mesmo sexo, no caso. E aí, pá, tchá, eram mentes afins. E aí o Fernando Collor criou um partido político chamado PRN. Na verdade, antes, o Fernando Collor se aproximou de Ulisses Guimarães, o grande chefe, o grande cacique do PMDB, esse partido maravilhoso, que ia ser o candidato à presidência pelo PMDB nas eleições de 1989. E pediu para ele para ser o candidato a vice do Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães olhou pra ele e riu na cara dele. Disse: vem cá, cara, tu não é ninguém, tu não é nada. Eu não disse isso, é claro, mas disse: ó, meu chapa, não dá, né? E aí, então, magoado por não ter sido o vice da chapa do Ulisses, do doutor Ulisses, o doutor Diretas Já, né? Um homem digno, um homem decente, uma coisa rara entre os políticos brasileiros, né? Ele, magoado, criou o seu próprio partido, o PRN, Partido da Renovação Nacional. Renovação. Porque que nós precisamos nesse país é renovar. Nós precisamos do novo. Não isso que está aí. Nós precisamos alterar a velha política. Nós precisamos fazer uma nova política. Nós precisamos do Partido da Renovação Nacional. E vejam como eu sou renovador, vejam como eu sou novo, vejam como eu sou lindo, vejam como eu tenho uma mente turbinada, com cheia de ideias rápidas, e como eu vou te convencer a segui-las. Aí o cara foi eleito, né? tomou todo o dinheiro do coisa e se descobriu que o Paulinho, o gasolina, o PC, cara, o PC era o arrecadador de uma rede de propinas, um propinoduto que nem no tempo da Petrobras, lembra, aconteceu há anos atrás, uma tal Lava Jato, Petrobras, um dia Paulo Roberto Costa, um dia Paulo Roberto Costa é um amador perto do PC Farias. Né? Eu não vou contar essa história, só estou te contando que essa história estourou e aí o Collor foi dar uma entrevista para a TV Argentina dizendo é normal, né, cara? Travadaço, assim, o Fernando Collor. E aí, cara, a partir daí a coisa começa, como eu te falei, a virar pó. E sabe como termina? Termina com ele não morrendo no fim. Ele não morre no fim. Ele tá vivo. Ele é senador da República, né? E aí você vai saber, algum dia, se eu tiver a paciência, se eu não for alvo de uma tocaia ou de um crime político quando estiver na rua, em algum outro momento da história desse canal Buenas Ideias, você vai saber que fim levou o governo Collor. Sabe que é o seguinte, né? O governo Collor morre no fim, junto morre todo mundo que tinha o dinheiro tomado, mas ele sobrevive. História estranha, né? Então, tá bom. Por hoje, chega, porque eu tô com coriza. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.